reunião. A segunda audição que nós tínhamos programada era com a Confederação da Indústria Portuguesa. Tínhamos indicação que viria o Dr. Gregório da Rocha Novo, diretor da CIP, e o Dr. Nuno Biscaia. Temos o Dr. Nuno Biscaia e o Dr. Luís Henrique. Não é? Henrique, penso eu. Já sabem que vos enviamos. A razão desta audição tem a ver com a circunstância de o CDS ter apresentado um projeto de lei, que é o projeto de lei 4811, que propõe uma primeira alteração à lei 100/2009, de 16 de setembro, que estabelece uma nova data para a entrada em vigor do Código Contributivo. Nós, estas audições são, em termos de formato, estabilizadas do seguinte modo: dou-lhe a palavra. E neste caso, darei a palavra ao Dr. Nuno Biscaia para, durante 15, 20 minutos, as considerações que entenderem por conveniente sobre este projeto de adiamento, sobre esta proposta, este projeto de proposta de alteração da Lei 110, de modo a que ela só entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2011, é o que resulta do articulado do texto. E depois cada partido, pela ordem de inscrição, já não pela ordem que eu estabelecer, mas pela ordem de inscrição, durante um período também que estabilizaremos, fará as perguntas que entender por convenientes e depois, numa última intervenção final, o Dr. Nuno Biscaia, fará as considerações também, que entender por úteis à Comissão, no quadro desta audição. Portanto, se eu estou sem mais delongas, dava-lhe a palavra. Estou no pesqueiro, tenho a bondade.
Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes, ao Sr. Presidente da Comissão e às senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, queria desde já justificar a ausência do Sr. Presidente da CIP, Engenheiro Francisco Vanzelé, e do Dr. Gregório Rocha Novo, diretor da CIP, na medida em que foi antecipada uma reunião de concertação social que tem como principal ponto de trabalho o salário mínimo nacional, que os levou a terem de se deslocar a essa reunião. Por minha voz, eles pedem desculpa a todos os presentes, mas esperam que compreendam essa situação. Passando agora ao nosso ponto nesta audição, cumpre-me desde já informar que nos revemos e identificamos com o projeto aqui em discussão na sua dupla vertente. Quanto ao adiamento da entrada em vigor do Código Contributivo, bem como quanto à reponderação em sede de concertação social das suas soluções. E revemos quanto ao adiamento, dado que, como todos sabem, a lei que aprova o Código, surgiu no seguimento de dois acordos de concertação social que foram firmados em, julho e outubro de 2006. Nesses acordos previa-se que, ainda em 2006, devia estar terminada até ao primeiro semestre de 2007 a apresentação de um código contributivo, com as soluções previstas naqueles dois acordos. Ora, de 2006 até à apresentação, de facto, do código à concertação social, que ocorreu em 2009, no início de 2009, ficaram profundamente alteradas as circunstâncias económicas e sociais do nosso país e do mundo. A ser mais abrangente. De facto, os acordos, bem como celebrados nessa época, designadamente em 2006, e estes dois, são exemplo disso, previam um crescimento económico na ordem dos 2,5%. Hoje verifica-se que estamos perante uma projeção de uma contração da economia na ordem dos 3%. Ou seja, respeitando o código, os princípios que estavam nesses dois acordos, os mesmos já não têm aplicação, ou melhor, tendo aplicação, poderão relevar-se, ou revelar-se, melhor dizendo, profundamente contraproducentes face ao contexto socioeconómico em que nos encontramos. E, portanto, este adiamento previsto neste projeto vem de encontro àquilo que nós tínhamos pensado e que, aliás, dissemos quer na concertação social, quer ao Governo, quer aqui nesta mesma Assembleia e nesta mesma Comissão em 3 de junho passado. Ora, mas eu também falei que concordávamos na dupla vertente, e a segunda vertente será a reponderação das soluções contidas no próprio Código, e essa reponderação em sede de concertação social. A reponderação passa por repensar algumas soluções do código, como eu acabei de referir, e posso destacar cerca de 7 ou 8 situações. Em primeiro lugar, a forma como se procede no código à delimitação positiva e negativa da base de incidência contributiva. Ou seja, o código, ao contrário do que acontece em CET e IRS, a contribuição contributiva, como todos nós sabemos, está a cargo. Bem, a contribuição de IRS incide apenas sobre um sujeito. Na contribuição contributiva, temos dois sujeitos que são base de incidência. Por um lado, o trabalhador, por outro lado, a empresa. E a forma como é feita a delimitação da base de incidência contributiva no Código Contributivo é fonte e será a fonte das maiores incertezas e mesmo da maior insegurança jurídica. É que a cláusula delimita-se aquilo que é a base de incidência contributiva através de uma cláusula aberta, exemplificativa, através do termo nomeadamente, e diz-se o que é que está expressamente isento da base de incidência contributiva. Em função disto, há uma série de componentes retributivas, que às vezes nem são componentes retributivas, ou melhor dizendo então, uma série de situações que não se sabe como se hão de enquadrar. Uma forma de resolver isso seria, claramente, de inverter os termos. Portanto, considerar que a base de incidência, ter a base de incidência contributiva através de uma cláusula taxativa, aquilo que são componentes sobre o qual vai incidir a TSU, e, numa forma meramente exemplificativa, dizer aquilo que vai ser isento. Como isso não sucedeu, surgem este tipo de situações. Uma das situações que dificilmente enquadrável será, desde logo, as importâncias recebidas como compensação por cessação do contrato de trabalho por acordo nas situações sem direito a subsídio de desemprego. Elas não constam entre o elenco das situações que estão abrangidas na base de incidência contributiva, nem constam do elenco daquelas que estão isentas. Mas neste caso, quando não há direito a prestações de subsídio de desemprego, desde logo podemos verificar que também não estão as compensações com base em motivos de despedimento por motivos objetivos. No caso de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação. Ora, creio-se que, dado que as compensações sem acesso ao subsídio de desemprego têm alguma similitude com essa situação, também não devem ser objeto de incidência contributiva. Expressamente previstas na base de incidência contributiva, ou como sujeitas a incidência contributiva, estão as importâncias recebidas como compensação por cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo, com acesso ao subsídio de desemprego. E nessas situações, também nós consideramos que não o deviam estar. Não o deviam estar porque essas situações têm de ser também firmadas, ou só podem ter lugar, quando estejam em causa os mesmos motivos que justificam o despedimento por motivos objetivos. Pelo que, na nossa perspectiva, também não deveriam ser objeto de incidência contributiva. Outro tipo de situações são os valores atribuídos a títulos de despesas de representação que se encontrem pré-determinadas. Ora, se um dos princípios do Código foi, precisamente, o de fazer convergir a base de incidência contributiva com a base de incidência de IRS, causa-nos alguma perplexidade saber que, relativamente à base de incidência do IRS, este tipo de despesas constituem, para efeitos de IRS, melhor dizendo, as despesas de representação constituem base de incidência na medida em que das mesmas não tenham sido prestadas contas até ao termo do exercício. Portanto, temos uma situação. No Código Contributivo prevê-se, precisamente, que elas, desde que se encontrem pré-determinadas, serão base de incidência contributiva. Ora, se a lógica foi a da convergência, aqui verifica-se uma verdadeira divergência, pelo que isto trará situações de incerteza. Também quanto a nós, situações do tipo que foram agora incluídas no Código Contributivo, das despesas resultantes de utilização pessoal pelo trabalhador de viatura automóvel que gerem encargos para a entidade empregadora. Bem, este tipo de situações, quer em termos de IRS, quer em termos de Código Contributivo, suscitam-nos algumas reservas, dado que, mesmo que se encontrem previstos, ou melhor, respeitados os requisitos em que este tipo de situações pode ser objeto de contribuição, sempre será difícil aferir quando essa utilização ou afetação do automóvel constitui a utilização do automóvel como instrumento de trabalho, e aí não deve ser base de incidência contributiva, ou a utilização pessoal. Portanto, esta também é uma situação dúbia que deve ser reequacionada. Como um quinto tipo de situações, temos as despesas de transporte. Estas despesas de transporte, no regime em vigor, não são objeto de incidência contributiva. Passarão a selo. Ora, quanto a nós, esta a possibilidade de se fazer recair uma taxa contributiva sobre, nos mesmos termos do IRS, sobre as despesas de transporte, causa-nos também perplexidade. Por um lado, porque há despesas deste tipo que estão previstas legalmente para custear os maiores encargos que os trabalhadores terão no seguimento, por exemplo, de uma deslocação de local de trabalho. Portanto, legalmente, o empregador é obrigado a suportar o acréscimo de despesas resultantes dessa situação. Por outro lado, consideramos também aqui incluído os espaços sociais. E será manifestamente injusto verificar que, como diz o Código de IRS, esses espaços sociais não são objeto de IRS, passarão a ser em termos contributivos, mas os espaços, aliás, também não serão em termos contributivos, peço desculpa, mas os espaços sociais só se verificam, ou só há lugar a espaço social em Lisboa, Porto e Braga, ou poucas mais situações. Portanto, quando se isentam os espaços sociais, deixa-se de fora toda uma panóplia de situações de transporte que passarão a ser base de incidência contributiva. Há outro tipo de situações, como o pagamento da retribuição correspondente ao período de aviso prévio em falta na contratação a termo incerto e na cessação do contrato de trabalho no caso de despedimento coletivo por extinção do posto de trabalho e por inadaptação. Este tipo de avisos prévios, quanto a nós, também não devem ser objeto de incidência contributiva. Aliás, pela sua própria natureza, porque não estamos bem, de facto, perante uma situação de retribuição. A indemnização por resolução do contrato de trabalho feita pelo trabalhador com justa causa. Ora, quanto a este tipo de situações, o Código é expresso ao dizer que, no caso de despedimento ilícito, o montante indemnizatório não será sujeito a contribuição social. Não será, sobre ela não incidirá contribuição social. Achamos estranho nós que, sendo o trabalhador a pôr a ação e a ganhá-la, o que está em causa é precisamente o mesmo, um comportamento ilícito por parte do empregador. E nessa perspectiva, a indemnização terá a mesma natureza, ou visará penalizar e ressarcir o trabalhador pela mesma situação. Logo, a identidade quanto aos motivos da apreensão da indemnização deveria levar a considerar que este tipo de situações que eu falei, a indemnização por resolução do contrato de trabalho feita pelo trabalhador com justa causa, também deveria ser isento de taxa contributiva. A compensação por caducidade do contrato a termo também é um do tipo de situações que nós consideramos que deve ser reequacionado. O Código Contributivo prevê expressamente a exclusão da base de incidência contributiva de indemnização paga ao trabalhador pela cessação antes de fim do prazo do contrato de trabalho a termo. Mas já não é igualmente expresso quanto à compensação paga pela entidade empregadora ao trabalhador no caso de caducidade do contrato a termo. Ora, quanto a nós, esta situação também deveria ser isenta, por causa de compensação. O agravamento, e portanto, este tipo de situações que resultam precisamente da forma como se estabeleceu a base de incidência negativa e a base de incidência positiva no Código Contributivo, devem ser totalmente reequacionados, por forma a deixar bem claro o que deve ser objeto de TSU e o que não deve ser objeto. Mas temos também outros pontos. O Código prevê expressamente o agravamento da taxa contributiva à carga de entidade empregadora em função da duração do contrato de trabalho. Como se sabe, prevê-se a redução, isto só a aplicar em 2011, a redução em 1 ponto percentual dos contratos na taxa contributiva que recai sobre os contratos de trabalho sem termo e o aumento de 3 pontos percentuais nos contratos de trabalho a termo. Prevê-se uma série de exceções, entre elas que não se aplique este agravamento aos casos de contratação a termo para substituição de trabalhador com incapacidade de trabalho por doença por período igual ou superior a 90 dias. Bem, meus senhores, independentemente, isto foi, nós acordámos isto no acordo sobre relações de trabalho 25 de junho de 2008, não é isso que está propriamente em causa, mas o que está em causa é ter a noção de que a maioria das situações de contrato a termo para substituição de trabalhador por doença se verificam precisamente por períodos inferiores a 90 dias. Ora, se nós olharmos para esta situação, verificamos que o acréscimo de 3 pontos percentuais por substituição de um trabalhador, por exemplo, por 2 meses, será excessivo. E, sendo o nosso tecido empresarial composto maioritariamente por micro e pequenas empresas, fácil é verificar que, numa situação, por exemplo, de uma empresa com 4 trabalhadores, a falta de um deles conduz a um decréscimo de cerca de 25% da produção. Se não pudermos complementar essa ausência com o recurso à contratação a termo por um período, por exemplo, de 60 dias, sem ter o acréscimo em cima, não, as empresas de certeza que não irão contratá-lo, face ao agravamento. Pelo que essa situação se traduzirá em encargos que, na nossa perspectiva, serão injustificados. Outro tipo de situações previstas no Código Contributivo diz respeito aos trabalhadores independentes e que muito se tem falado. Com a entrada em vigor do Código Contributivo, ficam abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes todas as pessoas singulares que exerçam por conta própria qualquer atividade, quer seja profissional, quer seja empresarial, e dentro desta, comercial ou industrial. Ora, isto vai abranger todas as atividades contratadas por empresas e exercidas por empresários em nome individual ou trabalhadores independentes. O que é que vai surgir? Pense, por exemplo, no caso de um táxi. Uma entidade empregadora diz a um colaborador para se deslocar a um determinado sítio para efetuar uma determinada tarefa por táxi. O trabalhador apanha um táxi qualquer, que neste caso vai apanhar um táxi detido ou explorado por um trabalhador independente. Então a entidade empregadora terá de suportar 5% de 70% do preço do transporte efetuado. Por um lado. Por outro lado, esse táxi, o taxista, por exemplo, mandará efetuar a reparação do táxi numa garagem. Em garagem, por sua vez, detida ou explorada por um trabalhador eventual. Por um trabalhador independente, peço desculpa. O que é que sucederá? De novo, o senhor explorador do táxi terá de pagar 5% sobre 70% do valor da reparação efetuada. Ou seja, em cadeia. Isto traduzir-se-á num avolumar de encargos. O que é que se verifica juridicamente? Que se cria um novo sujeito contribuinte à segurança social. As empresas contratantes de serviços prestados por empresários em nome individual ou trabalhadores independentes, as quais terão sempre de pagar 5% de 70% do valor daqueles serviços. Queremos que essa situação, por um lado, não tem paralelo na legislação europeia e, por outro lado, vai agravar ainda mais a falta de competitividade das empresas portuguesas e, naturalmente, conduzir ao aprofundamento da retração económica que hoje se vive. Uma quarta nota que vos queria dar diz respeito ao agravamento do quadro sancionatório. Não é nova, nós já o tínhamos expressado aqui da última vez que cá estivemos, em junho deste ano. É que se verifica que o quadro sancionatório prevê coimas excessivamente graves nesta matéria. Eu vou-me abster de continuar, porque todos sabem. Esse agravamento poderá atingir limites, aliás, montantes extraordinários, aliás, na senda do que já sucedeu com o Código de Trabalho e da revisão de toda a legislação laboral ocorrida durante o ano de 2009. Uma quinta nota diz respeito à proteção na eventualidade de desemprego dos membros dos órgãos estatutários de pessoas coletivas e trabalhadores independentes que exerçam a atividade empresarial. Esta questão, sabemos que isto foi objeto de apreciação por parte do Tribunal Constitucional e não constou no Código Contributivo, mas quanto a nós é muito importante, temos vindo a insistir neste ponto, que há situações fruto de vicissitudes empresariais que vão deixar quem se dispôs a correr riscos empresariais e a desempenhar uma função social relevante, totalmente desprotegidos quanto aos rendimentos que o exercício da atividade, neste caso empresarial, lhes proporcionava. Verifica-se atualmente que, neste caso, estão muitos administradores e diretores e gerentes de empresas, sobretudo de micro e pequenas empresas, e que é necessário instituir uma proteção substitutiva daqueles rendimentos. Tratam-se, e aqui estão presentes, como nós sabemos, razões de solidariedade, mas também de justiça, de equidade e de cidadania, que é importante relevar. Uma nota final aos senhores e senhoras deputados é que Este adiamento e reponderação prevista no projeto que estamos aqui a apreciar consubstanciam a nossa posição, já transmitida aos diversos órgãos onde estivemos presentes, mas é muito importante que ela se traduza e se concretize, leia-se, entre em vigor, antes mesmo da entrada em vigor do próprio Código Contributivo, por forma a evitar os nefastos efeitos que, quanto a nós, o mesmo terá na economia portuguesa. Muito obrigado. Não sei ainda se o Dr. Luís Henrique quererá dizer mais alguma coisa. Não. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. Nuno Biscaia. Meus caros colegas, eu agora não ia estabelecer uma ordem, ia estabelecer uma ordem de inscrição, quem quisesse inscrever, quem pretender usar a palavra. Doutora Maria José Gamboa, tenha à vontade. Com esta consideração de que agradecia que fizesse-nos as intervenções dentro daquele período estabilizado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento a delegação da CIPA, quem agradeço também a participação neste dia de trabalho. Eu gostava apenas de lhes fazer uma pequenina reflexão que tem a ver com as opções que o Partido Socialista consagrou neste diploma. Para nós, o Código Contributivo não é exatamente um código de impostos, é um código de descontos, é um código de deveres e obrigações e que tem como objetivo central, como bem disse agora e como bem relembrou agora o Dr. Nuno Biscaia, a manutenção de uma solidariedade pública sustentável e que abranja de uma forma global todos os portugueses, nomeadamente os portugueses na relação de trabalho com o sistema. Relembrar-lhes também que este Código Contributivo, para além de ter nascido num contexto de parceria, resulta simultaneamente da agregação de um conjunto vasto de legislação que estava perdida no espectro da relação de trabalho e que foi considerada como muito importante no sentido da sua compilação. Relembrar-lhes também que a entrada do Código Contributivo era uma entrada gradual. Iniciava-se no próximo ano e deslizava no tempo até 2014. Retomando aqui uma questão que o Sr. apresentou, a questão da base de incidência, dizer-lhe o que é para o Partido Socialista a importância da tributação da base de incidência, desta nova base de incidência. Ó Sr., nós sabemos o quanto esta base de incidência mascara os salários reais das pessoas que trabalham. Nós sabemos que os salários baixos, que produzem durante uma vida inteira descontos baixos, que produzem ao fim da vida as pensões baixas, são durante uma vida inteira de trabalho absolutamente mascarados com todo aquele conjunto daquelas pequenas remunerações que passam por um elenco vasto que o diploma contém e que o Sr. elegeu algumas delas e que é preciso tomar em conta exatamente porque nós precisamos de olhar para a vida das pessoas a longo prazo. Não podemos ter pessoas a viver durante 30 anos numa base com um salário determinado, enfeitado com um conjunto de prestações, e depois numa fase da vida em que a sua própria sobrevivência acresce em obrigações, passarem a ter uma vida económica muito mais constrangida do que aquela que tiveram ao longo da vida. E, no fundo, este combate a este desmascaramento significa também um outro combate mais profundo, que é o combate à fraude e à evasão fiscal, que o Código Contributivo, de alguma maneira, tentava pôr muito bem organizado e pôr de pé. Aquilo que neste momento se me coloca ouvindo o Sr. e ouvindo também todas as declarações e tendo lido todas as declarações que a CIP produziu durante todo este tempo, relativamente a esta proposta de suspensão, eu queria lhe perguntar muito claramente, o Sr. acredita mesmo que a suspensão do Código, por um espaço de um ano, tal como é a proposta, sustenta mais estabilidade nas empresas portuguesas, permite a manutenção de postos de trabalho ou a criação de novos postos de trabalho? Ou é apenas, na verdade, um adiar de uma situação que as nossas empresas têm dificuldade em encarar, nomeadamente a clarificação de toda esta relação de trabalho e a sua tributação? O Soutor fez muitas vezes comparações entre o Código Contributivo e o Código do IRS, mas nós, na verdade, estamos apenas a falar dos descontos dos portugueses em função dos rendimentos do trabalho, para uma base que lhes será devolvida no fim da vida no formato de uma pensão. Estamos apenas a falar disso. E o Soutor trouxe agora à coação um assunto muito importante, que é, por exemplo, a cobertura da situação dos órgãos estatutários. Como o Soutor sabe, o Governo teve a preocupação de inserir na proposta que apresentou à Assembleia da República uma autorização legislativa nesse sentido. Essa autorização não foi possível ter andamento por razões de natureza jurídica e provavelmente até constitucionais. Mas a questão que se nos coloca é quando há esta intenção do Governo cobrir também estas dimensões dos órgãos estatutários, se a questão da solidariedade devolvida entre quem trabalha, quem contribui, quem é empresário, não fica realmente comprometida quando nós assistimos a este discurso que o Soutor aqui nos traz, que é... Em nome de uma crise, em nome da estabilidade empresarial, há um conjunto de atitudes que se podem tomar e que se devem tomar no entender da CIP. Mas depois o futuro de todos, nomeadamente dos patrões, como é que está assegurado, não se assegurando esta clareza contributiva para o futuro das pessoas que trabalham e, sobretudo, para o futuro das reformas que necessariamente terão que ter maior dignidade, porque as que temos neste momento deixam-nos a todos bastante contristados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Maria José Gamboa. Deputado, tenho aqui inscrito o deputado Abel Batista. Deputado Abel Batista, tenha a bondade. Também agradecia a tal contenção dos 3 a 5 minutos que estão estabilizados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim serei. Agradecia também ao Dr. Nuno Biscaia as informações que aqui nos trouxe e a exposição que aqui fez. Se o CDS estava convencido da necessidade de suspender a entrada em vigor do novo Código Contributivo, a Dra. Maria José Gamboa acabou de apresentar aqui todas as suas justificações para o facto. Porque as questões que a Dra. Maria José Gamboa coloca à CIP é que nós estamos de acordo e nunca contestamos tal coisa que no âmbito da segurança social e do sistema contributivo para a segurança social se visa haver uma situação de solidariedade coletiva para com a geração que está neste momento a trabalhar e ainda para a geração que hoje oferece pensões de reforma. Só que ninguém consegue ser solidário quando não tem nada para dar. E neste momento, e eu acho que a questão que está aqui muito em foco é... Isto foi feito um acordo social com vista à alteração do Código Contributivo, com base e tendo por pressuposto uma determinada contextualização económica, uma determinada contextualização empresarial, uma determinada contextualização laboral. Essa alteração, essa circunstância alterou-se radicalmente. Olha, desde logo, a Sra. Doutora Maria José Gamboa alterou-se no nível do desemprego. Estamos hoje praticamente no dobro do desemprego daquilo que estávamos quando foi feito o Acordo de Concertação Social. E, portanto, na perspectiva do CDS, aquilo que é necessário é suspender imediatamente a entrada em vigor e devolver à Concertação Social, e é isso que tem sido referido, devolver à Concertação Social a possibilidade de, em sede de Concertação Social, entre o Governo da República e os parceiros sociais, as empresas e os trabalhadores, a área social, que é preciso aqui também lembrar que ela está muito vincada, para poder aí estabelecer-se um novo acordo de concertação social, com vista a podermos aí sim estabelecermos um verdadeiro código contributivo que permita às empresas poderem suportar os custos, aos trabalhadores poderem continuar a ter emprego e à sociedade poder ter novamente crescimento económico. Essa é a perspectiva do nosso projeto de lei. E, portanto, aquilo que... Eu gostaria, neste momento, não vou entrar na discussão, obviamente, e muitos dos pontos que aqui foram apresentados por parte do Dr. Nuno Biscaia, dariam todos eles, ou quase todos eles, para uma discussão o resto da manhã toda. Não é isso que está aqui em questão, não é isso que vamos aqui discutir. Aquilo que eu gostaria de questionar a CIP era, no âmbito da urgência que aqui foi referida, há necessidade de saber, por parte da CIP, se não for aprovada de imediato e publicada e promulgada pelo Sr. Presidente da República o atual projeto de lei, quais seriam, se tem a CIP alguma informação, em termos daquilo que poderia acontecer no que diz respeito ao emprego em Portugal e no que diz respeito à eventual fecho de pequenas microempresas, que isto levaria? Porque, evidentemente, que há aqui algumas questões que, como disse, poderíamos discutir e passar o resto da manhã toda a discutir cada uma delas, mas há aqui muitas questões que, evidentemente, serão o fim, serão, digamos que, a gota d'água que fará transbordar o copo para aquilo que é a situação empresarial neste momento e a situação de emprego em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, agradecendo-lhe a concisão da sua intervenção. Dava a palavra agora à Sra. Deputada Maria dos Mercedes Soares, do PSD. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
E do rigor tem, portanto, um valor muito positivo para nós. Apresentámos, contudo, face ao atual contexto económico que o país vive, as empresas e os portugueses no seu todo, e porque considerámos que o impacto da aplicação do Código Contributivo, precisamente junto das empresas e dos trabalhadores, não estava de todo estudado, nem havia garantia de que ele pudesse ser um fator que trouxesse grandes mais-valias, mas antes, pelo contrário, poderia ser um fator que contribuiria para criar uma situação ainda mais complexa, inclusive para Segurança Social, que é a matéria que estamos a abordar, e sem entrar em pormenores, porque não estamos a discutir o Código Contributivo, mas apenas o seu adiamento, a sua suspensão de entrada em vigor ou não, o PSD entende, até pela resolução que viu aprovada em plenário e que apresentou, que se deve ter um período, mas um período não é de estagnação, não é uma suspensão por suspensão. É uma suspensão para se poder analisar todos os artigos dos quais são suscitadas dúvidas por parte dos parceiros sociais e das forças políticas, na qual o PSD se inclui, portanto tem algumas reservas, e nesse fórum nós daremos os nossos contributos, no sentido de, durante este período que para nós tem que ser um período de grande trabalho, de grande reflexão, de mais-valia, em sede de concertação social, é o espaço de eleição que o PSD privilegia, poder encontrar os melhores consensos e a melhor solução para garantir aquilo que consideramos muito relevante, que é a sustentabilidade da segurança social, o princípio da solidariedade, o rigor e a garantia de que os trabalhadores têm salvaguardados os seus direitos e que as empresas, com as suas mais-valias, contribuem para a solidariedade. A questão que eu punha era qual o impacto da aplicação do Código Contributivo na economia portuguesa e para o emprego, se ele entrar de imediato ou se, não havendo esta possibilidade de vir a ser aplicada à suspensão por um ano, se ela pode ser um fator que ajude a melhorar este Código Contributivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria dos Mercedes Soares. Tenho inscrição também do Sr. Deputado Jorge Machado. Tenho a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a delegação da CIP. Nós consideramos que o Código Contributivo tem aspectos que merecem ser corrigidos e, por isso, votamos a favor da prorrogação do prazo de entrada em vigor, mas não concordamos com a perspectiva que aqui foi avançada. Na verdade, o alargamento da base de incidência, juntamente com o facto de termos um Código Contributivo, portanto um só diploma a compilação, são os aspectos positivos do Código Contributivo. E são positivos, e importa lembrar e dizê-lo, porque eles vêm combater aquilo que já foi avançado aqui pelo deputado Maria José Gamboa, combatem uma perspectiva que é esta, no setor, no mundo empresarial. Cada vez mais retribuições dos trabalhadores estão fora, são consideradas remunerações acessórias e, portanto, são fora das contribuições para a segurança social. São os prémios de produtividade, são os prémios de acessibilidade, são os prémios disto e daquilo, e inventam um conjunto de nomes muito significativos e alguns até bastante criativos para fazer o quê? Pôr uma parte do salário dos trabalhadores a não pagar para a segurança social. É evidente que os trabalhadores ganham, porque ganham um bocadinho mais, não descontam uns 11%, mas ganham essencialmente as entidades patronais, porque não pagam 23,75% sobre esse montante para a segurança social. E, portanto, perdem os trabalhadores, e muito, e a segurança social, já que a segurança social é dos trabalhadores e visa criar um sistema de proteção para os trabalhadores. Nessa medida, nós consideramos que o alargamento da base de incidência é um aspecto claramente positivo. E o passo que foi dado na aproximação daquilo que se faz até em sede fiscal, e não estou a tomar uma posição dogmática, isto é, fechada, poderemos analisar uma ou outra questão que aqui foi colocada, que há discrepâncias relativamente àquilo que foi ou que é a base de incidência contributiva para efeitos fiscais, e há aqui uma discrepância relativamente a estas matérias. Mas, por princípio, e grosso modo, nós concordamos com este alargamento da base de incidência porque ele traz mais justiça e deixa de permitir fugas legais das contribuições, dos salários para as contribuições da Segurança Social. E sobre esta matéria nós não temos nenhuma dúvida. Bem percebemos o papel da CIP e os vossos interesses, como é óbvio, e respeitamos, mas no que diz respeito ao interesse dos trabalhadores e da Segurança Social, achamos que é um aspecto positivo. Nós não embarcamos, não achamos que o código contributivo e as receitas da Segurança Social têm que contribuir para a empregabilidade ou para o apoio ao setor empresarial. A Segurança Social tem que ter em conta a sua própria sustentabilidade e tem que ter uma perspectiva diferente. Essas medidas de apoio aos setores produtivos, criação ou mais ou menos de empregos, devem ser medidas ativas de política económica e não medidas de inserção de código contributivo. Temos exceções para os setores económicos debilitados, sejam eles os agricultores e os pescadores, na medida em que são setores económicos muito específicos, em que não são auto-organizados, não são propriamente entidades empresariais. E nessa medida, nós consideramos que este código contributivo, tendo aspectos positivos, tem aspectos negativos que levam à perda de receita. As isenções e reduções previstas por decreto-lei ou portaria, que estão aqui no diploma, a redução de um ponto percentual da taxa contributiva para os contratos sem termo é, na nossa opinião, um aspecto negativo e que tem que ser corrigido. Bem sabemos que não é isso que defendem, presumo, mas nós consideramos que é um erro porque põe em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Dizer-vos também, relativamente, colocar uma questão. Relativamente ao regime de contorno nacional. Não subscrevemos de todo a leitura que fazem do agravamento das contornações que aqui vem no Código Contributivo. Antes, pelo contrário, as reduções que estão previstas pelo pagamento voluntário das contornações implica que estas contornações tenham um valor bastante residual, muito abaixo de qualquer contornação, por exemplo, do Código de Estrada, que não tem muitas vezes não tem a gravidade que estas aqui têm, quando se trata de pagamento voluntário. Nessa medida, não subscrevemos. Por fim, dar-vos nota que, na nossa opinião, este Código Contributivo precisa ser alterado, não nestes aspectos que aqui referiram, noutros, e que se perdeu a oportunidade de diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social, pondo as empresas que pagam poucas contribuições para a Segurança Social, porque têm poucos trabalhadores, mas muito valor acrescentado líquido, muitos lucros, permitam-me simplificar, que têm muitos lucros, não descontem mais para a Segurança Social, para assim contribuir de uma forma mais justa para este sistema. Isso.
Muito obrigado. Muito obrigado, não tenho mais inscrições, pretendo agora as suas considerações finais. Também não temos muito tempo, mas é todo pronto.
Vou tentar ser rápido,
Sr.
Presidente. Senhora Deputada Maria José Gamboa, relativamente à sua questão, se a CIP acredita que a suspensão do Código DAM pode trazer maior sustentabilidade às empresas? Sem dúvida. Em primeiro lugar, porque, como, e abreviando um pouco, no seguimento daqueles dois acordos, como eu disse, o código devia ter sido apresentado até 2007, meio de 2007. Foi apresentado em 2009, sem qualquer possibilidade de discussão séria com os parceiros sociais. Nessa perspectiva, e vendo o normativo que lá ele foi consubstanciado, é evidente que acredito que sim. Acredito que sim e acredito que sim por causa da dupla vertente que eu falei. É que a segunda parte do projeto que aqui estamos a discutir pressupõe, ou aborda claramente, a sua reavaliação e a sua reponderação em concertação social. Eu creio que os novos dados económicos e sociais sempre obrigariam a isso. E é isso que se pretende. Portanto, eu não consigo dizer só se a suspensão é necessária para a sustentabilidade, eu creio que é a suspensão mais a reponderação. E nessa perspectiva, creio que sim. Suspende-se a sua entrada em vigor, reaprecia-se e quanto àqueles aspectos, ou repondera-se relativamente àqueles aspectos que eu aqui abordei, e creio que temos código contributivo. Agora, sejamos sinceros, o que estava aqui em causa, mais do que a solidariedade pública, os dois acordos que eu me lembro foram feitos para assegurar, sobretudo, a sustentabilidade da segurança social para, com base nessa sustentabilidade da própria segurança social, assegurar a solidariedade pública. Portanto, o objetivo foi claramente o de manter ou assegurar no futuro a sustentabilidade da segurança social. Relativamente à base de incidência contributiva e à questão de aqui estarem previstas situações em que se tenta, através do código e combatendo a fraude, atingir os salários reais. Vamos lá ver. Eu comecei por dizer que foram acordos que foram celebrados em concertação social e com algumas componentes que lá estão expressamente previstas. O que eu também disse foi que a forma como se desenhou o sistema de elaboração da base de incidência contributiva é causador da maior incerteza e insegurança jurídicas. Ou seja, o alargamento previsto no Código Contributivo, nós não topamos, se fascinou. Não é isso que eu estou a tentar dizer. O que eu estou a tentar dizer é que a técnica jurídica que depois foi traduzida na proposta, na lei que está publicada, é que não é a mais adequada, porque essa terá de ser trabalhada. E é isso que foi isso que eu disse, creio eu, que claramente, senão fica aqui a clarificação. Nós acordámos, o que está acordado, agora relativamente à forma de se fazer esse sistema, é que carece de aprofundamento. Aprofundamento por todas as razões que eu aqui acabei de dizer. Para os próprios agentes económicos, os próprios trabalhadores, as próprias empresas, precisam de saber com o que é que contam e claramente com o que é que contam e não deixar como que nebulosas, como aquelas que eu referi, e que não são poucas e que são relevantes, não as deixar como que no ar. Portanto, quanto mais certeza e segurança tiverem os agentes, relativamente àquelas componentes contributivas que eu aqui exprimi, aquelas de mesmo que não se enquadram no que se prevê no Código, aliás, critérios diferentes para a mesma situação, e eu disse a resolução com justa causa por parte do trabalhador, como ela não está isenta, expressamente isenta, estará taxada. Não creio que, enquanto que a outra, no caso de experimentos ilícitos e indenização, que por isso seja recebida por parte do trabalhador, estará isenta. Portanto, nesta perspectiva, o que eu vim aqui dizer foi que a suspensão com a reponderação e todas estas questões e nebulosas, digamos assim, a questão carregadas de grande insegurança, sejam devidamente clarificadas e postas em claro no texto legislativo. Portanto, acredito. Senhor Deputado Bel Batista, nós, as razões que queremos que terão lugar, ou melhor, o que é que nós pensamos que vai suceder se este Código Contributivo não for suspenso e não for reponderado? Mais desemprego, é claramente a primeira situação, porque retrai as empresas de contratar. Um adiamento da retoma económica, que eu também já tive a oportunidade de referir. A continuação do encerramento das empresas e, com isto, a quebra de receitas fiscais e contributivas por parte dos respectivos sistemas. Mas também, e nós temos verificado, que se traduzirá numa... Aliás, O código encerra em si, na nossa perspectiva, algum como que ataca aos gestores, que agora são, como passa a expressão, pão para a boca das empresas. Penaliza demasiadamente os gestores, o qual ainda sai agravado para a entrada em vigor da Lei 100 de 2009, onde nem sequer, sabendo que é um gestor no âmbito do nosso ordenamento jurídico, se vem tributá-los em situações de cessação de contratos, conduzindo, quanto a nós, e temos vindo a verificar isso, quando as empresas ultimamente querem promover ou contratar gestores, se verifica a própria renúncia destes ou a reserva destes em aceitar os cargos, o que, quanto a nós, é gravíssimo. Portanto, estas são as consequências que nós queremos que vão suceder relativamente à entrada, se o código não for suspenso. A senhora deputada Maria Mercedes Soares, eu creio que a minha resposta a esta última questão consubstancia, se não totalmente, pelo menos parte da resposta à sua questão. E, portanto, suspender para reapreciar, reponderar entre as forças sociais o que é que deve ser a base de incidência contributiva e outros aspectos que estão aqui neste código, do qual eu não isento, como falei, os trabalhadores, a questão relativa aos trabalhadores independentes. Senhor Deputado Jorge Machado, eu concordo consigo, se calhar há mesmo aspectos positivos no código. A senhora deputada Maria José Gamboa foi clara ao referir desde logo um deles. Aliás, tinha coerência no meu discurso referir a certeza e a segurança jurídicas quando o próprio código inclui num único documento todo o acervo legislativo em vigor neste país sobre o assunto. E aí, creio que estamos de acordo. E repare se eu vim falar de suspensão e reponderação e não numa eliminação de alguma forma da não entrada em vigor. Quanto às componentes de retribuição dos trabalhadores que abordou, eu conto a mim, elas já estão incluídas. As que referiu, pelo menos, à solididade, à propriedade. Isso são claramente componentes que já estão previstas. Portanto, não será aquelas que eu referia que causam maior perplexidade. Bem, quanto ao alargamento da base contributiva, também já respondi ao Sr. Deputado através da resposta que dei. O alargamento foi acordado. A forma como fazer esse alargamento é que não foi acordado. E, portanto, carece de aprofundamento técnico-jurídico para se chegar a uma conclusão. Alargamento, sim, mas com clareza e segurança. Relativamente ao quadro contra a ordem nacional, Sr. Deputado, pelas nossas contas, há aumentos que podem atingir os 6.173%. Se não são graves, eu creio que... Na nossa perspectiva, são gravíssimas. Mais do que graves. Empresas com 50 trabalhadores, independentemente do seu volume de negócio, podem ser sancionadas com coima superior a 33.300 euros. Quanto a nós, isto, face ao quadro jurídico em vigor, estes agravamentos são significativos. Pelo menos pelo valor patente das coimas que encerram. É essa a nossa perspectiva sobre este assunto. Nada mais tenho a dizer. Não sei se o meu colega tem algo mais a acrescentar ao que eu disse.
Muito obrigado, Dr. Nuno Vizcaia. Nós temos agora uma audição a seguir. Para Maria José, eu só vos alerto...
Sr. Presidente, era só... Se me permitir, era apenas um segundo, exatamente porque o Sr. Nuno Vizcaia deu agora um dado que pode ser importante para o conhecimento de todos nós. A CIP tem estudos feitos sobre o impacto da suspensão do Código nas diferentes áreas que o Código aborda, dado apenas este elemento que o Sr. agora citou a propósito das contraordenações. Muito obrigada.
Tipo tem estudos, não está a falar das contratações, falou apenas da questão do... Bem, estudos. Nós temos a opinião dos empresários. Estudos, esta questão da suspensão foi... Nós vinhamos a reclamar e temos alguma base para estarmos a dizer o que estamos a dizer, que vem dos mais diferentes quadrantes. O estudo em concreto foi pedido pela CIP quando a apresentação da proposta, para não ser um estudo da CIP, ser aliás um estudo efetuado pelos senhores deputados ou pela Assembleia da República relativamente ao impacto que esta lei poderia ter. Isso na altura da proposta de lei, eu creio que foi em maio de 2009. E sempre achámos que seria um pouco irrefletido apresentar uma proposta de lei sem apresentar concomitantemente um estudo sobre o impacto. Portanto, eu nessa perspectiva tenho que lhe devolver a questão. A quando da apresentação da proposta de lei devia ter sido claramente apresentada, e nós dizemos no nosso parecer, não estou agora a tentar fugir à questão, relativamente ao impacto que a mesma ia ter. Isto está no nosso parecer enviado a esta comissão no âmbito da anterior legislatura, Sra.
Se me permite apenas, só para clarificar, eu imaginei que haveria um outro tipo de estudo ou um outro tipo de sustentabilidade da parte da CIP relativamente à suspensão do código. Porque também o Governo apresentou nesta comissão os documentos que entendeu, por bem, sobre o impacto da aplicação do código contributivo nos moldes em que o fez.
Relativamente à suspensão... Nós pedimos a suspensão para reponderar, não temos efeitos quanto ao assunto que me está a referir. Sabemos o que é que surgirá de aspectos positivos se o código não entrar já em vigor. Agora, eu não sei se está a referir diretamente às contas na Segurança Social e essas questões, creio eu que sim. É claro que do lado dos empregadores haverá sempre a preocupação, e há, por isso é que assinámos os dois acordos de concertação, em assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. E por isso assinámos os dois acordos e não estamos aqui a pôr em causa. Atenção.
Doutor Nuno Vizcaia, mais uma vez, doutor Luís Henrique, os nossos agradecimentos pelos vossos esclarecimentos. Como sabem, nós temos estas audições estão a ser gravadas e, portanto, teremos os textos. Se quiser depois mandar-nos um parecer qualquer ou a proposta, qualquer texto, nós teremos muito gosto em recebê-lo. Bem, muito obrigado mais uma vez. Nós vamos ter agora, vamos receber agora, já de seguida, o engenheiro João Vieira Lopes, penso eu. Agradeci-vos, se mantivessem.